dia, estamos juntos aqui. Também Armando nosso comandante. Neto.
Armando Neto.
E eu vou comentar também que sem o comandante Marcos Santiago, essa aeronave não decola. Bom dia, mano.
Valeu, Mota. Bom dia aos ouvintes aqui da Rádio Cardeal FM, do nosso programa Hora da Notícia. É isso. É, tornando aqui no dia 27, logo depois das festividades do São João, né, que eu particularmente curti bastante aí no interior do nosso estado, e agora a gente retoma os nossos trabalhos aqui com a missão de informar a nossa sociedade soteropolitana.
Cumprimentar o nosso público, né? Cardeal FM, um beijo no coração de todos. Semana passada não estávamos por aqui, mas estamos de volta aqui. Marquês Santiago, muito bom dia, estamos juntos aqui. E você, quando vê a doutora Liliane, você fica muito feliz, né? Pra cuidar das características psicológicas. Muito bom dia, estamos aqui. Cumprimentar logo a doutora Liliane, muito bom dia. Seja bem-vindo antes das mensagens. Das manchetes, Amanda.
Bom dia, Daniel. Bom dia, Amanda. Bom dia, meu querido Marquinhos. É sempre um prazer estar aqui acompanhada de vocês. E TAZ sempre está colocando aqui pontos muito necessários. Então, sempre o convite será aceito.
Pronto, tem que combinar com o Amanda Neto para a gente produzir, eventualmente, com a doutora Niliane, que o público gostou exatamente essa caminhada, né? A mente da normalmente, então a gente vai reverberar sobre isso sempre a psicologia. Vamos aqui também, Amanda, um pouquinho que está nos jornais do nosso país. Passa mais de 1.000 mortos pela forte terremoto da Venezuela. Dar nossos cumprimentos aqui, nossa solidariedade ao povo venezuelano, aos amigos, que mais de 1.000 pessoas mortas num tremor de terra, isso nos salta aos olhos, e aqui pertinho de nós, América Latina. Amanda.
Outro caso aqui também, Mota. Irã diz ter atacado alvos dos Estados Unidos após ação americana no Estreito de Hormuz. Guarda Revolucionária afirmou que bombardeou alvos militares americanos no Oriente Médio.
Então já rompeu o acordo que fez com Donald Trump. Olha também, uma mulher dá à luz enquanto resgatada nos escombros após o terremoto da Venezuela. A mãe entrou em trabalho de parto durante a operação de salvamento e recebeu ajuda de socorristas, voluntários e moradores, com imagens que comoveram o país inteiro.
Notícia que envolve a saúde. SUS passa a oferecer canetas emagrecedoras para pacientes com obesidade. Estudo acompanhará 250 pacientes por 2 anos para avaliar eficácia, segurança e viabilidade da semaglutida na rede pública.
Uma crise na família política é com o fígado. Eduardo Bolsonaro posta críticas a Michele e elogios ao irmão Flávio após a crise familiar.
Coleta de lixo deve ser normalizado hoje em Salvador, disse Alan Purbi.
Seleção brasileira treina em clima leve. Exatamente, vamos enfrentar o pessoal asiático, né? E não vai ser fácil. Os baixinhos, depois da Segunda Guerra Mundial, ele fez aquela derrota para a América do Norte na guerra. Eles recuaram para o país, cresceram, ficaram gigantes. E hoje você vê, os japoneses são um país muito, muito independente, né? Você tira pelos automóveis. Mecânico de Uno quer ver um Toyota pela frente, muito menos um Honda Civic, porque não tem o que consertar. Portanto, vai ser difícil o enfrentamento com o Japão.
Sim, o Japão tem um comportamento exemplar dentro e fora de campo. A sua torcida também cumpre essa função, Mota, e também essa cultura japonesa. Nos estádios, eles têm ali a condição de sempre retirar os lixos, né? Deixar o estádio limpo. Os próprios jogadores também, quando saem dos vestiários, deixam tudo muito bem organizado da maneira como eles encontraram. E eu vi recentemente nas redes sociais a imagem, né, da torcida do Japão no seu país, comemorando a classificação para a próxima fase, onde todos eles respeitam a lei do trânsito. Quando o sinal fecha, eles entram às ruas, comemoram, depois, quando o sinal abre, eles retornam nos lugares onde eles estavam para poder deixar o fluxo da cidade continuar normalmente. E continuando sobre futebol e Copa do Mundo, ontem tivemos aí um fato histórico onde a seleção do Cabo Verde empatou com a Arábia Saudita e avançou da fase também na Copa do Mundo pela primeira vez.
Daqui a pouco vamos convidar a nossa entrevistada para falar um pouco de futebol também, que é brasileira. Amanda, uma coisa interessante, o poste fez xixi no cachorro. O Senador Wagner acusa a Polícia Federal de reinventar a Lava Jato. Ou seja, ele não gostou, porque exatamente a Polícia Federal exibiu lá os dólares e o dinheiro encontrado na residência dele. Ele provou, disse que esse dinheiro era fruto de uma grana de viagens que ele fazia, que ele não gastou e usou o cartão. Enfim, vai ser explicado direitinho, mas eu acho que, do mesmo jeito que a polícia apresenta os bandidos com o dinheiro roubado aqui, preto e pobre da periferia, mostra também de um parlamentar, obviamente, para ele se explicar. Portanto, vamos caminhar no sentido de que ele esclareça. Inclusive, ele perdeu até a liderança do governo, junto com o presidente Lula, para poder ele fazer a sua defesa. E também outra notícia que salta os olhos é: Lula e Flávio enfrentam desgaste de 100 dias de eleição. Faltam 100 dias para as eleições e o povo brasileiro vai ter que fazer uma engenharia para tentar arrumar um candidato que não tenha problemas. Eu acho que a República está complicada, os poderes da República, mano. Você vai no Supremo Tribunal Federal, tem ministro com problemas, né? Esposas advogando para o cara perigoso do Banco Mestre que está preso. Você vai também no Congresso Nacional, o presidente do Congresso também está com problemas para se explicar para a nação com relação. Esse Vorcaro foi miserável, ele, meu mano. Foi para cima também do seu Alcolumbre, o presidente do Senado da República, e o cara alçou vários poderes do nosso país, e todos eles têm que se explicar, porque pediu dinheiro ao Vocaro, porque pediu ao Vocaro para fazer isso, para fazer aquilo, e ele pegou direita e esquerda, não tem como fugir dessa caminhada. Amando Neto, vamos aqui entrar no assunto com a doutora Miliane, depois a gente pode voltar falar sobre esses assuntos que está chamando o debate do nosso país. E falar com a doutora Niliane, a nossa psicóloga, acho que o nosso público já a conhece, mas é bom sempre se relembrar, né?
Com certeza.
Doutora Niliane Brito, nossa psicóloga, que a gente está tentando convidá-la para fazer um quadro conosco aqui, né? Da psicologia e como é que anda nossas cabeças, né? Porque sai de uma festa, sai de uma crise, sai de um casamento, sai de um emprego, sai de um... Como fica a cabeça do ser humano? Vamos lá te explicar para o nosso público do cardeal. Quem é a doutora Niliane? É essa mesma doutora Niliane que aparece lá nas outras emissoras?
Vamos lá, Mota, vamos lá. E vamos conseguir sim trazer esse quadro aqui com a Niliane Brito no programa Hora da Notícia. Mas apresentando a nossa entrevistada de hoje ao público do nosso programa, ela que é psicóloga clínica, especialista e reconhecida também pelo Conselho Federal de Psicologia, também comunicadora, pesquisadora, vem desenvolvendo um importante trabalho voltado à saúde mental, aos relacionamentos contemporâneos. E no dia de hoje, nessa edição do programa Hora da Notícia, o tema principal é tratar o amor como tema de saúde emocional. E é sobre esse assunto que iremos tratar hoje com Niliane Brito, hoje na Hora da Notícia.
É sua página, né? Sua matéria preferida, né, mano? Lembro que na sala de aula...
Uma das.
As professoras que norteavam esse caminho, você fez um papel até de um ator coadjuvante, né? E falar de amor também, né?
Isso, mas isso é porque corre nas veias, né? Tudo isso corre nas veias, né? Hereditário, meu pai tem um trabalho cênico de muito tempo, já figurou peças teatrais aqui na nossa cidade. Hoje em dia não atua mais, mas convivi muito com esse ambiente, então por conta disso você tem essa percepção de que num momento que nós estávamos ali estudando, buscando nos profissionalizar na área da rádio, da comunicação, você teve essa percepção que foi algo teatro, herdado, né? Herdado.
O TCC, doutora, foi assim, tipo, Amando Neto foi protagonista de uma história que, né, ele tinha um amor lá, teatral, né? Da Dona Binha, tem um filhote já crescido na TV Bahia.
Já nasceu com uns 40 e alguns anos.
Me lembrou do Quirincu. Então, Amando, vamos falar sobre o amor, né? A doutora tem um projeto até maravilhoso, que eu queria que ela falasse um pouco para o nosso público. Esse projeto de surgiu nos estudos do trabalho da senhora na época, a trajetória clínica. Me explica pra gente.
Então, prazer a todos os ouvintes, quem também está nos assistindo pelo YouTube. Falar de amor, pra mim, é uma coisa assim que me move. Falar de amor não é sobre o amor romântico apenas, mas sobre os vínculos. E quem aqui não precisa de vínculo, né? Acho que todos nós precisamos desse vínculo afetivo com o outro. Então, o Projeto Amor até nasceu, acho que em 2019. Eu estava ali sempre estudando, sempre pesquisando sobre a forma como nos relacionamos na atualidade, né, naquela época, e o quanto nossas relações aí parentais, elas acabam influenciando, afetando, impactando nas nossas relações atuais. Então, foi um estudo aí. Foi até, eu brinco que foi uma ressignificação, porque no início que eu comecei a pensar, idealizar esse projeto Amor, eu estava em processo de casamento e tudo. Quando eu realmente botei em ação, eu já estava divorciada.
Olha que velocidade da luz.
Pois é, mas eu brinco que foi um momento muito importante, porque eu consegui ressignificar não apenas o projeto, que até o nome veio a partir disso. Eu estava com essa camisa na época enfim, quando a gente fez uma despedida de solteiro em conjunto, eu estava com a camisa que tinha Amor. E aí eu falei, é esse nome que eu quero. E aí eu consegui ressignificar, consegui trazer aí e dar um novo sentido. E foi muito bacana esse projeto. Quero ainda colocar mais uma vez isso, as edições novas, reestruturando, reconfigurando, porque a gente precisa, né? Sempre tá moldando aí e sempre tá reestruturando a vida.
Pra fazer as rotas, né?
Exatamente.
E o amor para além da questão parental, do amor conjugal, é também a saúde mental, né, doutora?
Com certeza. A forma, eu sempre falo assim, né? A gente aí, o primeiro momento que a gente tem o contato com o amor é justamente ali, não, quando a gente tá bebê. Aquele momento.
A concepção.
Mas eu tô dizendo assim, naquele momento da amamentação. Exatamente, naquele momento tem o olhar da cuidadora, né? Que eu chamo cuidadora porque nem sempre é a mãe biológica, isso, a figura materna. Tem aquele olhar ali e esse olhar, ele vincula.
Transmite o amor ali.
Exatamente, mas isso vai influenciar como essa criança vai crescer percebendo, interpretando esse amor, né? Lá com as suas figuras parentais. Às vezes tem a sensação de quê? De desamparo, né? Não que seja um fato, que realmente tenha acontecido isso, um desamor, enfim. Mas a forma como cada sujeito vai crescer interpretando essas relações é o que vai moldar também, influenciar nas nossas relações hoje. É por isso que muitas vezes, algumas pacientes minhas, elas às vezes ficam sempre em ciclos repetitivos, repetições amorosas, e sempre ali sofrendo, gerando cada vez mais sofrimento, com relações disfuncionais. E quando a gente vai entender, em alguns momentos, é a forma como ela interpretou, como recebeu esse amor lá atrás.
Show de bola. Eu peguei a referência agora, né?
Vou ser sincero, né? Do projeto Amor, que já foi desenvolvido pela psicóloga Niliane Brito, né? Amor, que é um amor em francês.
Isso.
Né? Que nem Je t'aime en amour,
que
é eu te amo em francês. Então ela pegou esse termo romântico, né? De que realmente os franceses têm
França,
esse...
Quase!
Pode ser que seja. Ela falou agora, né? De relacionamento, e hoje em dia, nas redes sociais, fala-se muito sobre relacionamento tóxico. Eu gostaria de saber do que se trata definitivamente esse tipo de relacionamento.
É muito bom o nome, tóxico. Faz muito mal isso, certamente.
E é engraçado até falar, é uma ótima percepção, porque às vezes tem alguns termos que são colocados e disseminados, né, nas redes sociais com uma forma de senso comum, né? Quem nunca escutou também, a outra, não, essa pessoa é narcisista. Acho que sempre está ali, né? Como, se a pessoa tem algum um olhar mais direcionado para si mesmo, não é uma é narcisista. Só que é importante falar aqui que relações abusivas, né? E existem, só que a gente tem que ter cuidado na maneira que a gente perpassa. Isso, exatamente. Porque é uma situação muito delicada. Lembra que eu falei da questão das repetições amorosas? Muitas vezes, algumas mulheres, elas ficam ali inseridas em um contexto disfuncional, em um contexto de violência, seja física, emocional, e dentro desse contexto, desse cenário, às vezes não consegue sair. E eu, às vezes, quando tem alguma matéria falando, né, sobre uma relação assim, que a mulher continuou, enfim, eu vejo muitos comentários de muitas críticas. Como é que ela continua? Como é que ela não percebeu, sabe? Mas, assim, gente, é muito delicado. O agressor, né, o abusador na relação, por exemplo, sabe uma forma de manipulação, às vezes, muito sutil. Por exemplo, frases como: você não vai encontrar ninguém que te ame como eu. Você acha que você, se a gente terminar, você vai ficar com alguém? Só eu te atuo. E às vezes até...
Frases emblemáticas. Hein?
Exatamente. Às vezes até de limitar a pessoa. Isso, limitar a pessoa de roupas, exatamente, amizades, vai afastando aí do núcleo, que às vezes é o suporte da pessoa emocional, para ter o domínio e o poder sobre essa pessoa.
E tudo isso gera um medo, né, Liliane?
Isso, também.
Todas essas frases que você acaba de colocar agora, acaba gerando uma dependência emocional diante do seu parceiro, da sua parceira, o que acaba inibindo que ela tenha algum tipo de manifestação contrária ao seu parceiro, né? Ao seu cônjuge ali. Isso. E eu gostaria de saber como perceber esses sinais para poder fugir disso e buscar uma terceira via para que a pessoa possa viver a vida dela como se deve.
Um ponto muito importante é, se você está numa relação, a todas as mulheres que estão nos ouvindo aqui falando, né, do gênero feminino, a todas as mulheres, se você está numa relação que você se sente diminuída a todo instante, em que o outro precisa te diminuir para se sobressair, ó, um Fuja. Sinal já. Um sinal de alerta. Procure ajuda. Um sinal de alerta. Se nessa relação você não tem espaço para poder falar livremente sobre o que pensa, né? Poder falar livremente isso.
Qual a música que vai ouvir, qual o alimento que vai
sobre seus próprios desejos, né? Se não tem espaço para você nessa relação, então já é também um outro alerta. E às vezes são frases tão sutis e comportamentos tão sutis que muitas vezes passam realmente despercebidos naquele momento. Até porque isso também... Lembra que eu falei da questão das nossas relações parentais? Elas influenciam a forma como nos relacionamos hoje? Então, muitas... às vezes essas mulheres, elas têm a ideia...
Minha avó, minha mãe, meu avô, meu tio...
É hereditário. Não é bem assim, mas assim, a interpretação. Por exemplo, às vezes tem aquela visão de que não sou digno do amor. Eu não mereço ser amada.
Alguém trabalhou isso na cabeça dessa pessoa, certamente.
Às vezes ela mesmo, ela, né?
A própria...
Exatamente. É como ela interpretou as relações que recebeu lá atrás. Então, às vezes, isso influencia, impacta tanto nas relações atuais...
Autoestima.
Que ela realmente... Pronto, perfeito. Impacta e molda aí a autoestima dessas mulheres. De chegar ali e às vezes estar numa relação e realmente acreditar que não é merecedora de amor e que não é digna de amor. E às vezes, e quando o outro, o parceiro, o cônjuge, chega e fala assim: você não encontrará ninguém que te ama como eu. Então, para ela, aquilo ali é... Tenho que ficar nessa relação porque eu sou amada aqui nessa relação.
E para sair de um emaranhado de fios como esse, doutora Liliane, qual é a sugestão que você dá para essas pessoas que devem estar nos ouvindo aqui, conhece alguém ou está vivendo esse
ótimo,
problema?
Ótimo, ótimo. Então, é importante aí essa rede de apoio, né? Familiares, amigos, pessoas próximas que estão observando, às vezes, esse movimento aí nessa relação, meio que...
Distante.
Exatamente. Não, meio que, eu digo assim... abusiva, né? Se tá olhando aí uma relação, por exemplo, Joana tem uma amiga, Maria, e que percebe na relação de Maria alguns comportamentos, que ela tem se afastado, que ela tem ficado inibida até para dar opinião, né, junto do parceiro. Então, essa rede de apoio aí, gente, não desista dessas mulheres, né? Estejam ao lado, mesmo que essas próprias mulheres que estão nessas relações aí abusivas, elas falem que não querem, que tá tudo bem, mas não desistam. Né? Às vezes estar ali como suporte já é um ponto muito importante, da confiança ali, né? Segurança. Então, e se você está vivendo uma relação que em algum momento você se sente mais mal, né, do que realmente bem, livre, procure ajuda, procure um acompanhamento psicológico. Não é, e nesse ponto eu reforço muito, o acompanhamento psicológico não é ali para dizer, para você sair da relação, para você ficar ou continuar, não, é para você se entender a sua história, entender o porquê e como você se relaciona com o outro.
10 horas e 26 minutos. Estamos conversando com a doutora Nilene Brito, que está tentando tirar o nó do cérebro de alguns, digamos, ouvintes, e nosso aqui mesmo também, que é a mente da nó na mente.
Com certeza, Mota. E é um tema muito importante e delicado a ser tratado também, sob diversos fatores. E agora a Nilene Brito acabou de falar muito bem sobre essa dependência emocional. E quando se trata de amor, eu compreendo, me corrija se estiver errado, que amor é cuidado. E que em algum momento, durante a relação, parceiro ou a parceira, vai orientar, de certo modo, para que a pessoa possa corrigir alguns pontos que acaba sendo necessário.
Isso.
E eu gostaria de saber como diferenciar
ótimo.
Isso. Como diferenciar essa dependência emocional ao cuidado que está relacionado ao amor.
Perfeito, Amando, porque é assim, gente, conflitos...
Opa, aí, doutora, o nome do cara é Amando, família toda...
aí, tá Amando. Vendo, já nasceu aí.
Aí, a gente se confunde com Armando, né?
Mas é Amando, né? Então, falei certo. E justamente isso que você traz é muito importante, porque nesse momento aí que a gente tá... se relacionando com o outro, já me perdi na pergunta, me desculpe.
Os cuidados que.
Isso, na verdade, sobre o cuidado, que a gente estava falando aqui sobre dependência emocional.
Essa linha tênue.
E a linha tênue, onde você acaba alertando o seu parceiro ou sua parceira justamente para poder ter aquele cuidado, né? Observar e ter a presença ali da sua pessoa com
um... Extinguir o que
isso. Estimular os seus principais fatores.
Perfeito.
Quando algum problema acaba
aqui
acontecendo.
O raciocínio. Gente, vocês ouvintes, me desculpem, que é meu TDAH aqui funcionando, eu vi ativo. Então, é importante a gente falar que não existe relação sem conflito. E muitas vezes as pessoas acreditam que a relação só está ali funcionando, saudável, se não existir nenhum tipo de contradição de ideias, opiniões, divergências, mas não. A relação saudável, a relação funcional é justamente aquela em que você consegue expor para o seu parceiro, para a sua parceira, como você se sente, expor e se sentir íntimo ali. Íntimo, quando eu falo, não é pelo olhar sexual. Íntimo é justamente essa intimidade de você se permitir... Isso, de você se permitir ser você mesma ali naquela relação. Então, essa linha tênue é interessante quando a gente observa assim. Esse cuidado, né, ele tá vindo ali como um suporte, como você falou, para melhorar, colocando pontos ali, até a forma como fala, tá vindo de uma forma mais sensível ou... Esse cuidado tá vindo como... Esse cuidado, entre aspas, agora, né? Tá vindo como julgamento, como apontando o erro, né? Dessa parceira, desse parceiro. Então, é importante a gente pensar nesse caminho. Conflitos existem e sempre vão, e até são necessários nas relações. Agora, conflito é uma coisa, né? Agora, brigas constantes e às vezes até brigas mais, eu vou botar até numa palavra mais suave, brigas mais intensas, é realmente para você se questionar que tipo de relação é essa que eu estou vivendo e que tipo de relação eu quero viver.
Agora, entrando em um outro assunto relacionado ao tema que estamos discutindo aqui, e acho que, de certa forma, né, muito corriqueiro na vida de muitas pessoas, quando a relação entre duas pessoas tem um filho envolvido dentro da relação. E aí a criança acaba se tornando ali um vetor para poder ter também ali, não sei, uma dependência, até mesmo ali também uma questão de influência, né, sobre o seu parceiro ou sua parceira. Como funciona isso também?
É interessante essa pergunta também, porque assim, às vezes a criança até ocupa um lugar, um espaço de sustentar essa relação. Imagina o peso que essa criança está ali, né, sentindo e tendo de sustentar, porque eu já escutei muito de muitas pacientes, e teve até uma paciente muito em especial que ela trouxe uma frase assim: se tirar meu filho da relação, o que que sobra dessa relação? Sabe? Como se estivesse sendo o ponto que mantém. E é muito peso, né, para essa criança ocupar. É muito peso para essa posição, para essa criança ter essa posição na relação. Então, às vezes, realmente, essa criança ocupa aí um lugar de
protagonismo.
Isso. E também um lugar em que não quero dizer essa palavra, mas é como se fosse uma moeda de troca, sabe? Tipo assim, e às vezes até uma chantagem emocional, o que pode acontecer.
Só estou com você porque, por causa do filho.
É, ou então,
ele também. A recepção que é verdadeira. Isso é muito ruim, né?
Ou então, você não. Do manipular emocionalmente de uma forma que a pessoa acredite que não possa sair da relação.
Por conta do filho.
Porque é como se estivesse abandonando a criança, enfim. Ou então, traumatizando, entendeu? O trauma vem justamente quando você, adulto, não sustenta seus desejos, né? E aí, isso sim é mais traumático para a criança.
Outro aspecto, Amanda, que eu tenho reparado, assim, relacionamentos de 20, 30 anos, 40 anos, onde que tudo começou, assim, do zero, obviamente, tanto do ponto de vista material, quanto do ponto de vista até de amor. Aí foi construindo nós. Chega um momento que cada um se pergunta, e eu? Do ponto de vista individual. Não, porque cuidou de nós o tempo inteiro. Mas e o eu, como você falou no início? Não, eu fiquei contigo e vou comer aqui um alimento, porque você gosta. Mas assim, mas eu não gosto disso. Aí foi o tempo inteiro assim, não, mas eu vou ao cinema ver o filme que você gosta do esporte, eu não gosto. Enfim, aí então, quando é que, e qual é a sugestão que a doutora Nilene coloca para esses casais que vivem esses anos todos e que ficou obsoleto a relação? E aí, quando é que vai se encontrar o eu?
Perfeito. É interessante essa palavra, eu adorei, né? Porque é justamente sobre isso. Quando a gente fala de amor romântico, é aquele amor que um mais um é igual a um. Sabe? Como se tivesse... como se fosse assim, ó, fundido um no outro. Então, essa é a ideia do amor romântico. E o amor aí, o amor real, que eu digo, né? É o amor em que você tem a sua privacidade, a sua individualidade. E para isso, é aí, ó, um momento que é importante também buscar o acompanhamento psicológico. Porque nesse momento você vai entender melhor sobre quem você é, seus desejos, sobre o que de fato você quer. Não apenas na relação, mas também o que você quer na vida. E aí, aproveitando também, eu trago aqui uma sugestão de filme. Vai fazer link com a sua fala, viu, Daniel?
Vamos ver.
Noiva em Fuga. É um filme
bem antigo.
Noiva em Fuga.
Noiva
em Fuga. É com Julia Roberts.
Então ela não aceitou o casamento, então ela vazou.
É, mas aí tem uma história por detrás, né? Com Julia Roberts e quem ela fez também com A Linda Mulher, como é aquele...
Eu sou ruim de cinema, viu? Mas eu vou pesquisar aqui pra falar.
Pesquise, porque é um filme, é antigo, mas é maravilhoso pra você ter e assistir com um olhar mais analítico. Nesse filme, aí eu vou fazer um pequeno spoiler aqui, né? Tem uma parte que em todas as relações...
Julia Roberts e Richard Gere.
Isso, exatamente, esse casal aí. Em todas as relações que ela tem, que até foge, né, na parte do casamento, enfim, ela acaba indo pela vida do parceiro. Então, chega um momento do filme que ela assim, ó, não, que Richard Gere no papel, no personagem, pergunta que tipo de ovo ela gosta. E aí, tem um momento no filme que ela faz, assim, diferentes ovos, tipos, né? Pra experimentar, entender o que ela gosta, por quê? Se ela tava com um parceiro que gostava de determinada forma do ovo, ela acreditava que era aquela forma que ela gostava. Então, olha só que percepção, né? Maravilhosa, incrível ali. Porque ela nem sabia sobre ela, sobre o que de fato realmente ela queria e gostava, porque sempre estava ali indo.
Estava complicado, né? De uma vez por todas, agora foi transferido lá para Papudinha. Como é que você vê todo esse cenário?
Rapaz, eu percebo, Amanda, e eu fiquei agora apavorado, porque daqui a 100 dias nós temos que escolher um presidente da República. Um senador, ou dois, às vezes, a depender do Estado. É, deputados federais, os caras fazem as leis. E exatamente no município não tem ninguém. Só presidente da República, deputado federal e.
Deputado estadual.
Deputado estadual, pronto. E aí está vindo a pororoca política no nosso país, pô. Porque, por exemplo, como é que eu percebo hoje o caixa alto da minha República? O máximo, porque tem que respeitar os poderes da República. O Judiciário, o Executivo e o Legislativo. Estão todos três com problemas, Amanda. A gente vê dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, tem alguns que estão... A sociedade está assim... A quem recorrer agora, porque é a caixa alta? É só Deus, poderoso e criador do universo, que vai descer para poder consertar. Porque dos 11 ministros, está faltando um. Foi exatamente a tentativa que o presidente da República fez de indicar o advogado da União e não deu certo, que o próprio Senado barrou, que o Senado queria um outro cara, enfim. Então tem uma pororoca, tem um conflito, porque o Executivo também encaminha os projetos de lei e não estão sendo aprovados. Quer dizer, o presidente da República está parecendo, às vezes, a rainha da Inglaterra, que se foi, agora está o príncipe Charles. Enfim, está uma situação muito, muito complexa, porque esse vorcaro está sendo... Tem muita gente que não está dormindo direito, está tomando esses remédios para dormir, porque ele vai ter que delatar para poder... Porque o homem era poderoso, evidentemente, e dava dinheiro a todos os políticos da direita, da esquerda, ateu, cristão, evangélico, enfim, muita gente envolvida. Porque como é que o cara vai legislar? Ele é o legislador, ele é o deputado, ele é o senador. E vai pedir dinheiro ao cara, pô, para comprar apartamento. Ou outro vai pedir dinheiro ao cara para viajar. Outro vai pedir dinheiro ao cara para fazer um filme. Enfim, qual é a contrapartida, né? Porque quando você é um servidor público, você não pode prevaricar. Você não pode, digamos, tu me dá um dinheirinho aqui e eu vou fazer um projeto de lei para salvar o Master. Isso não pode, pô. Então os eleitores do Brasil estão numa iminência de demitir quase todos os políticos, de 513 deputados e de 81 senadores. E ele não sabe como é que vai ficar, porque quase todos estão com o pé na jaca, porque, né? Olhe bem. Quando ele era prefeito da cidade do interior, ele se envolveu lá no projeto de lei que veio, a rachadinha que o Dino está questionando, onde é que está o dinheiro dessa emenda que você foi lá para o interior. Cadê 100 mil aqui? Ah, mas eu botei aqui, mas teve que dar 10% ao lobista. Enfim, mano. Então, está muito feio, a gente está muito preocupado com isso, porque não é dizer assim que é de esquerda ou de direita, estão todos envolvidos, a maioria dos políticos do nosso país.
No popular, eu considero da seguinte forma: a agiotagem em grande escala, né? Os envolvimentos.
E oficial, né?
Envolvimentos aí com o Daniel Vorkari.
O Banco Central, né? Que o Banco Central é, digamos, a biruta, quem avalia tudo. O cara estava tentando induzir para que o Banco Central fizesse uma puxadinha lá também para salvar o Banco Master. Imagine, amigo. Então eles se enforcaram. E no que eu discuti aqui, a questão judicial, porque eu não tenho expertise para tanto. Mas está muito escancarado, amigo. O cara dava dinheiro a todo mundo. O jatinho do cara viajava a todo mundo. Presidente do Congresso Nacional, o Hugo Mota. O presidente do Senado, o Alcolumbre. E a República está em conflito. E está aí o cara de lá, querendo atirar de nós, o maluco do Nero do mundo, o Donald Trump. Eu vou invadir e pegar os traficantes do PCC e do Comando Vermelho no Rio. Eu vou, como ele fez na Venezuela, e nosso povo venezuelano, como vem sofrendo, né? Primeiro, que tinha um ditador lá, que era o Maduro. Segundo, a invasão do país, que é outra audácia, porque quem tem que cuidar do país é o próprio brasileiro, o próprio venezuelano. Aí o cara veio e sacou o presidente da República. Depois, agora vem o terremoto. Enfim, o povo vem sofrendo, esse povo venezuelano. Que Deus salve a Venezuela e salve o Brasil, né, mano?
Com certeza. Deixamos aqui toda a nossa solidariedade ao povo venezuelano que vem sofrendo muito, né, justamente por conta desses recentes casos aí de terremotos, né, que vem ceifando vidas de muitas pessoas que moram por lá. Agora, retomando aqui a nossa entrevista, né, e também o nosso tema principal com Niliane Brito, falando aqui das relações...
Tem algumas perguntas aqui, amor,
amorosas.
Que aqui, já.
É, já?
Como manda identificar,
então,
assim, o quadro da autoestima está sendo afetado com o relacionamento? Uma pergunta, a outra. Como caracterizar um relacionamento saudável ou tóxico? Quais são os sinais de um relacionamento abusivo? Três perguntas.
Acho que isso mescla com o que a gente até estava falando, né? Isso. Quando você observa, quando você, na verdade, se sente acuada e sem conseguir dar sua própria opinião, sem conseguir se expressar, isso já pode ser um sinal que, peraí, eu estou numa relação que eu não consigo me permitir a falar sobre como eu me sinto, sobre o que eu quero, sabe? Como se fosse ali uma... Como se estivesse ali podando essa pessoa. Então, um outro ponto também é se você está numa relação que se sente desvalorizada, né? Diminuída. Isso também já é um alerta. E, gente, é importante aqui até falar que muitas vezes a gente pensa, né, que as relações abusivas, elas apenas estão ali na questão da violência física, né, que é aquele boom. Mas ela começa muito antes. A violência emocional, ela muitas vezes, ela traz e deixa marcas. Então, muitas vezes aquela manipulação sutil vai isolando do próprio núcleo familiar, dos amigos, vai colocando a relação abusiva. Eu sempre coloco assim: quando tem dois termos que eu costumo usar: poder e controle. Quando eu falo poder, eu falo em dois sentidos. É como se a pessoa ali, esse cônjuge, acreditasse que tem um poder...
De mandar.
Isso, sobre essa pessoa. E também o poder no sentido de posso tudo, sabe? Então, poder como se fosse ali aquele... Tá acima. E aquele poder de eu posso, eu tenho esse direito. Então, é importante pensar, e também o controle. Se está numa relação que existe, e às vezes é de uma forma sutil, por isso que eu reforço, essa rede de apoio é muito importante.
E se não conta com essa rede, doutora, qual é outro caminho? Porque, como você falou, um amigo, uma vizinha, um colega, e se não tem essa rede de apoio, o que você avalia que seria... Está faltando nos governos e nos... poderes públicos, uma casa de apoio com relação às mulheres?
Que também, tem isso, para que se sintam ali à vontade, até para externar e falar, né, sobre essa situação. E muitas vezes também vem por trás aí vergonha, né? Vergonha e culpa. Vergonha de falar ali expressar como está se sentindo, que está ali
achando, se sentindo
mal.
E da própria pessoa.
E também essa culpa. Lembra que eu falei desses pensamentos, às vezes, de eu não sou digno do amor, eu não mereço ser amada, eu preciso agradar o outro para que volte para mim esse amor, para que eu me sinta, para que eu seja amada. Então, isso também afeta em muito.
Eu queria falar um pouco mais agora da tecnologia, das redes sociais, que acaba se tornando um ponto onde a divulgação é de um amor pleno, verdadeiro, fantástico.
Chega lá.
E que nem na grande maioria das vezes acaba se tornando uma grande verdade. Como é que é essa maquiagem?
Ou não, viu, mano? Ele pinta um quadro, você chega lá na vida real e é diferente.
É isso, né? Isso. Não se torna muito verdade na grande maioria.
Uhum.
E eu gostaria de saber qual o impacto que as redes sociais gera nesse tipo de relacionamento, justamente para poder passar uma imagem que não é a ideal, né? Que está de fato acontecendo.
Exatamente, gente. Durante o mês de junho, né, no dia até 12 de junho, eu fiz uma postagem que era mais ou menos sobre isso. As redes sociais, ela ali é um recorte. É um recorte da vida daquela pessoa, daquele casal. E esse recorte, quem é que define, quem é que decide qual recorte que vai expor? A pessoa, não é? Então, ela vai querer ali colocar... Ela vai querer, não. Aquele recorte que é colocado, ele é colocado também, às vezes, com a ideia de... Sabe quando tem muitas demonstrações públicas que a gente... Não é que na relação a que tem muitas demonstrações públicas de afeto, de amor, vai ser assim assado. Não. Mas, às vezes, a gente vê um boom de demonstrações públicas, né? De afeto, de amor. E por isso que eu falei do dia 12 de junho. Então, às vezes, aquele momento ali é para reafirmar para si mesma, sabe?
Estimular.
E não reafirmar como se fosse acreditar que está tendo uma relação boa, saudável, como se fosse ali uma forma de confirmar para si mesma, sabe? E nem sempre, nem sempre. E eu estou falando aqui também abertamente sobre outros temas. Ali o que está na rede social, gente, é um recorte. Né? E isso às vezes gera até muita comparação, que gera o quê? Sofrimento. Eu até colaborei com uma matéria sobre justamente esse ponto do amor, né? Foi até em junho. Então, que falava assim: às vezes a gente coloca que a gente só é feliz se tiver em uma relação. Isso às vezes é muito disseminado, né? Se você não está em uma relação, você não tem como ser feliz completa, né? Mas não. Que a gente depende do outro, a gente depende. No sentido de o ser humano depende de outro ser humano, né? Essa construção de vínculos, de relações é fundamental para a nossa sobrevivência, né? Desde sempre. Mas a gente não pode colocar ali nossa felicidade, nosso humor, nossa vida em função de só vou ser feliz, só me sinto vivendo se eu estiver em uma relação.
E existe também um outro ponto que nós não tratamos aqui, mas temos tempo para isso, que é a dependência financeira, né, Liliane?
Sim.
Determinados casais acabam se prendendo um ao outro justamente por conta disso. Um trabalha, o outro não, e aí um fica dependendo do outro. Uhum. E fica preso por conta desse fator.
Isso acontece também muito, às vezes, em situações, né, que a mulher ali, ela trabalha, o trabalho dela é dentro de casa. E às vezes ela se vê... Lembra quando você trouxe, Amanda, sobre a questão da criança ali, como você até usou uma palavra, não foi? A criança ali naquele meio, naquele ponto ali central. Às vezes ali, aquela mulher, o trabalho dela é exclusivamente dentro de casa, né? O trabalho do lar. E às vezes ela fala assim, se eu sair dessa relação, como é que eu vou viver e ainda sustentar meu filho, minha filha? E sim, a dependência financeira, em muitas situações, ela te prende a determinadas relações e situações que estão gerando e que vão gerar ainda mais sofrimento.
Amanda, estava também observando um outro amor que não discutimos aqui, que é o amor ágape. A gente observa que tem muitos amigos que se amam de verdade mesmo, colegas, vizinhos, e quando um sofre, o outro também sofre, quando um está em crise, o outro ajuda, enfim... Me fala um pouco sobre o amor ágape.
Mas é justamente isso que você trouxe, né, Daniel? O amor, ele vai além. Ela vai além do amor romântico, do amor conjugal. O amor é todo respeito, todo carinho e toda sensibilidade que você tem para e com o outro. Então, por isso que eu falei da questão que é tão importante essa rede de apoio. Isso é suporte emocional. Você está ali e ter seus momentos com seus amigos, com pessoas que você se sente bem ao lado. Então, esse amor aí é o amor que vincula a gente nas relações.
Amanda, tem os alcoólatras anônimos, tinha que criar os amores anônimos. É porque, né, tem muitas pessoas que sofrem dessa relação abusiva, dessa dependência, desse... Se eu não permitir que seja dominada pelo capricho do outro, eu não vou ser amada.
E às vezes, Daniel, isso... Às vezes não. Em muitas situações é de forma inconsciente, tá? Não é de forma consciente, num pensamento de... Eu sei que tá tendo o que tá acontecendo e se eu sair, enfim... É de forma inconsciente. Às vezes, aquele inconsciente ali tá agindo de uma forma que aquela pessoa se coloque nessa relação, né? Continue nessa relação.
Vamos defender, então, manda aqui uma rede de apoio para os sofredores de amor, né?
Vamos,
umas relações também, mano, de mais de 20, 30 anos, que eu falei para ela, que virou amizades. Como é que se trata esse assunto, doutora? Que acabou o carinho, acabou... Né? O amor de infância. O que é que faz para cutucar para poder ser?
Mas o amor ali que tem amizade, então tem um carinho ainda, né? Isso. Concorda? Às vezes a relação, ela, em qualquer momento da vida, a questão do desejo sexual, do tesão, da libido, isso pode diminuir e até fazer de uma forma que deixe de existir. E é importante aí pensar nessa construção diária.
Ela tem que puxar a rede de apoio.
Mas construção diária, que eu digo, da relação. Por exemplo, né, quem nunca ouviu a frase, o amor é uma escolha diária, né? Eu falo que é uma construção diária. Então, você ir construindo aos poucos, por isso que é importante...
Juntar a massa, né? Juntar a areia, o cimento, regar...
Para tornar firme, né?
Fazer a construção.
Sustentação, exatamente. E muitas vezes até, eu costumo dizer que... Às vezes, chega muitas pacientes, né? Que pensam até em uma separação, porque... Tá percebendo que não existe mais esse desejo pelo seu parceiro. E aí é o momento de olhar para de uma forma mais ampla, né? Ampliar esse olhar. A questão é pontual do desejo. Tem outras questões aí que estão influenciando o querer se separar. Porque o desejo, ele pode se desgastar. Por isso que eu falei da construção, da importância de estar construindo com o outro. Olha a importância da intimidade.
Claramente.
Né? E isso de estar construindo com o outro laços que reforcem, né? E aí cada casal, cada cenário aí, né, de amor vai ter a sua forma de... colocar e apimentar.
Então vai ter que discutir fórmula, né, mano? Inclusive, deixar o contato da doutora Niliane para os nossos ouvintes.
Sim, Mota, pode ter, fique à vontade. Eu queria fazer as perguntas aqui dos nossos ouvintes no nosso YouTube, mas...
Quer fazer? Pode fazer.
Depois a gente divulga, então, rapidamente aqui, porque o Lucas mandou aqui uma série de mensagens aqui no nosso chat do nosso canal do YouTube, né? A gente tem pouco tempo.
Um abraço, meu querido Lucas.
Mas, primeiramente, ele se manifestou aqui, viu, Mota? Daniel Mota, bela camisa marrom, um ótimo tom
tá ligado,
terroso.
Obrigado, meu querido Lucas.
E a doutora... entendendo de paleta de cores, hein,
galera? Esse aí entende de moda, me ajuda até realmente algumas saídas aí no dia a dia. Agora sim, para as perguntas direcionadas a Niliane Brito, Luca, eu vou fazer todas aqui, né? Porque ele realmente fez um compilado, eu vou tentar resumir um pouco para poder mandar para você. Primeiramente, ele fala sobre o tema que nós já discutimos aqui, né? Que é sobre dependência emocional criada sim. por um parceiro. Como se livrar dessa dependência emocional, principalmente porque muitos homens se acham no direito possessivo diante da mulher. E ele também traz aqui um outro adendo. Quando uma pessoa trai apenas pela carne, quer dizer que ela não ama o seu parceiro? É uma pergunta que ele faz. Ou ama, mas não o suficiente. Como é que...
Nossa, essa confusão, pergunta
né?
é capciosa. Viu?
Lucas.
A primeira, eu acho que até a gente fez aqui, né? Falou a respeito dessa questão da dependência. Então, é naquele momento que você está numa relação que você está sentindo aí essa dependência, você está sentindo que você só é feliz, né? Com essa figura ali do seu parceiro presente na sua vida, gente, procura aí esse espaço para você falar sobre seus sentimentos, para você falar sobre suas angústias, sobre seu sofrimento. E esse espaço é a terapia. É o acompanhamento psicológico. Então, a terapia não é para a gente colocar um ponto ali, pontual, sabe? Uma questão pontual. Mas é mais analítico. É para você entender como você construiu a ideia do amor. E como você hoje se relaciona com as pessoas. Então, isso é muito importante até para... sair da dependência emocional. E a outra pergunta...
Apareceu uma tela aqui logo na hora. Aí a pergunta é, quando uma pessoa trai apenas pela carne, quer dizer que ela não ama o seu parceiro ou ama, mas não o suficiente?
Boa pergunta, viu? E a resposta é, depende.
Depende do
porque
que estou
não
vivendo.
Tem, isso, não tem como falar que não existe amor. Entendeu? E não tem como bater o martelo aí que traição é falta de amor. Não, não tem como falar. Às vezes até, olha só a percepção
falta
que cada um tem.
Falta diálogo, falta...
Mas olha só a percepção que cada um tem sobre o que é o amor. Sobre como se sente amado. Às vezes, na ideia daquela pessoa, e não quer dizer que seja correta, tá, gente? Mas às vezes, na ideia daquela pessoa, amar seja isso. Entendeu? E isso traz muitas configurações. Posso colocar só um exemplo aqui rapidinho?
Por favor.
E nas palestras até do Projeto Amor, eu trazia esse exemplo. Por exemplo, João, e é fictício, tá, gente? Esse caso eu que criei. João chega na sessão e diz assim, nossa, Nili, eu amo minha esposa, mas eu não consigo parar de trair. E aí, vamos ver que a gente está fazendo análise e tudo, e a partir disso, ver a história de João. E João tinha uma família que o pai traía sempre essa mãe, a mãe ameaçava sair de casa, mas sempre retornava, e era esse ciclo.
É uma patologia isso?
Não, não.
Ele herdou isso um pouco.
Não é que herdou, mas às vezes essa questão do que eu falei, né? Das repetições amorosas. Estou colocando aqui um caso fictício. E podem ser outras situações, claro. Estou botando esse aqui para dar um exemplo. E a partir disso que João chega ali na sessão, o entendimento dele sobre o amor é isso. Que ele sabe uma forma assim, eu vou fazer de forma inconsciente tudo para ela provar que me ama. Se ela ficar, ela me ama. Entendeu?
Cada ser humano tem uma forma de avaliar.
Exatamente. Cada um tem sua forma de se relacionar e isso é a partir das nossas relações lá atrás.
Agora então, sim.
É muito longa.
Agora divulgar as redes sociais aí, Mota. Pra gente não perder tempo.
Eu falei no início, a mente dá nó na mente.
Mas, gostei dessa frase.
Dá nó mesmo na cabeça da gente.
Gostei.
Doutor Lino, como falar com... os nossos ouvintes, né?
Uhum.
Perguntá-la ou tirar alguma dúvida com a senhora.
Então, gente, primeiramente, prazer estar aqui, né? Mais uma vez, adoro o nosso bate-papo super leve e necessário. Para quem quiser, seja agendar consulta, seja tirar dúvidas sobre o tema que a gente trouxe hoje, vocês vão me encontrar no Instagram, @NilyBrito. O Instagram.
E aí a gente deixa aberto o convite para a doutora Niliane participar conosco, se não puder presencialmente, deixar algumas mensagens.
Ai, vou adorar.
Bora trabalhar essa ideia?
Vamos sim.
Finalizar nosso programa, um minuto para acabar. Daqui a pouco vai estar o nosso amigo do Bahia aí, né? Chegando aqui. Como é o nome dele? Nosso querido?
Fábio Gomes.
Fábio Gomes, hein? Pronto. Então a gente se despede dos nossos públicos aqui a semana que vem. Estamos aqui presentes e viva a seleção brasileira.
Vamos lá. Vamos ao Hexa.
Vamos! Obrigada, gente!
Hora da notícia!
Cardeal FM, conectada em você.
106.1. De bem com a vida.
Utilidade pública, com o doutor Ivan Paiva.
As ambulâncias do SAMU 192 se destinam ao atendimento de pessoas que estão em casa ou na rua. O SAMU 192, ele não faz transferências de hospital para hospital, ou mesmo leva pacientes que estão em casa para fazer exames. Caso isso seja necessário, procure uma unidade de saúde que ela te dará as orientações necessárias para fazer o transporte ou mesmo a transferência dos pacientes de um hospital para outro.
106.1. De bem com a vida.
Africanidades, o programa que celebra a essência do continente mãe. Cultura e arte se unem para contar histórias de um povo que construiu um patrimônio histórico inestimável. Sintonize e descubra um novo mundo todos os sábados, das 14 às 15 horas, na 106.1 Cardeal FM e também no YouTube. Africanidades, a sua conexão semanal com a África que vive em você.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 719-9299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1500.
Tem um recado aqui pra você. Fala, minha gente boa. Sabe quem tá ajudando a melhorar a vida da capital? O governo do estado. E são muitas vidas, viu? São estudantes tendo mais oportunidade com novas escolas em tempo integral. São moradores do subúrbio que vão adiantar o lado com a duplicação da estrada do Derba que está chegando junto com o VLT. E são famílias realizando o sonho da casa própria com o programa Minha Casa Minha Vida. Faz parte da parceria Bahia Brasil. Calma que ainda não acabou. O governo do estado também está melhorando a vida na capital com novos hospitais estaduais, levando a saúde para quem mais precisa. E com as encostas recuperadas, levando mais tranquilidade às pessoas. E vem aí também uma nova estação subterrânea do metrô, no Campo Grande, onde você vai sair na porta do TCA, que também está ficando uma beleza. Esse é o trabalho do governo do estado na capital. Para cada vida que muda, uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306. Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique